preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Tiago Cíbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Estamos refletindo sobre a declaração conjunta da Academia Pontifícia das Ciências e da Academia Pontifícia das Ciências Sociais. Porque comunicar a esperança significa também catequizar, significa também formar discípulos missionários da esperança e do amor de Deus, alicerçados sob a verdade que cura, liberta e santifica. E como dizia São João Paulo II, fé e razão caminham como que duas asas. Portanto, não podemos caminhar sem a ciência, e a ciência não pode caminhar sem a fé. Nesta sexta-feira, iremos refletir os dois últimos aspectos desta declaração conjunta. E convido você a me acompanhar. E a cada ponto apresentado desta declaração, faremos algumas reflexões a partir do que simbolizam na nossa vida e qual reflexo em nossa história cotidiana. No item 4, modelar interdependências globais e ajuda entre as nações e dentro das nações. Modelar, assim como Deus vai modelando a nossa vida, nós precisamos modelar a relação entre e dentro das nações. E assim a declaração afirma: décadas de crescente interconectividade abriram o mundo a fluxos maciços de bens, serviços, riquezas, ideias e pessoas, muito além de suas fronteiras. Como a nossa sociedade, a humanidade mudou com a sua crescente interconectividade. Há poucos anos, nós não tínhamos a possibilidade de conversar com alguém com tanta facilidade como hoje. Em circunstâncias normais, esses desenvolvimentos, afirma a declaração, aumentam o bem-estar e a prosperidade de grandes proporções da população mundial. Em circunstâncias normais, mas não é o que estamos vivendo. Assim, a declaração diz: sob circunstâncias anormais, no entanto, experimentamos as consequências adversas e a fragilidade da interconexão. A nossa conexão, ela se torna frágil. Frágil, capaz de se quebrar com muita fragilidade. A escala e o escopo, ou seja, o objetivo do globalismo, da grande aldeia global em que vivemos, tornaram o mundo sem precedentes e, portanto, vulneráveis e disfuncionais durante as crises. Em outras palavras, se por um lado nós avançamos, melhoramos a nossa proximidade, durante o período de crise, afirma a declaração, nós nos tornamos vulneráveis. Abrimos brechas para que a alegria, a liberdade, a felicidade não seja mais uma realidade para nós. E se tornam disfuncionais, não são práticas. Hoje nós dependemos de tantas coisas, tantos mecanismos, que a pandemia acabou nos deixando isolados. Uma tendência que vale a pena apoiar, afirma a declaração, seria uma forte demanda por uma maior cooperação global. Um país, uma nação cooperar com a outra. Sim, meu irmão e minha irmã, eu convido você a rezar, pensando nas circunstâncias anormais da sua vida e como o seu coração se comporta, como a sua família, o seu matrimônio, como as suas atitudes se comportam diante de situações anormais, como esta pandemia, como a situação de fragilidade de saúde, a perda de um ente querido, uma situação financeira frágil. E de outro lado, rezarmos. Se pedimos que os países cooperem um com os outros, como é que nós estamos cooperando dentro dos nossos lares? Cooperando com os nossos familiares? Cooperando no trabalho? Qual a minha cooperação na igreja e no processo de anúncio do Evangelho da Salvação? O documento continua dizendo que somente a governança baseada em evidências científicas sólidas é uma base sólida de valores fundamentais compartilhados que podem aliviar as consequências de tais crises. Basear as nossas ações em evidências científicas sólidas e não em achismos. O achismo é coisa do inimigo, porque ele causa divisão, ele causa estranheza, ele dissipa discórdia. Mas, como diz o ditado popular, contra fatos não há argumentos. Portanto, eu convido você a rezar hoje também. Você acredita em fatos ou em suposições? Você é uma pessoa que dá mais valor a fofocas, boatos, intrigas, difamações? Ou você se baseia em fatos concretos? Nós precisamos dar um salto de fé e amadurecermos um pouco no nosso relacionamento pessoal, social, comunitário, para não nos deixarmos levar por tantas situações que não são fatos, mas apenas fofocas. A menos que os governos reduzam seus interesses nacionalistas, afirma a declaração, há motivos para esperar um agravamento da crise da saúde e, consequentemente, uma profunda recessão global, com implicações profundas e trágicas, especialmente para os países pobres. Reduzir o interesse nacionalista. O nacionalismo, o egocentrismo, o individualismo. Muitas vezes, estes termos são contrários ao projeto de Deus. Tudo aquilo que não me permite me aproximar do outro, ajudar o outro, não é contra. Aliás, é contra o projeto de Deus. As medidas para aliviar e para conter a rápida propagação do contágio às vezes exigem o fechamento de fronteiras em torno de pontos afetados. Fechamento de fronteiras. Porém, continua a declaração, as fronteiras nacionais não devem se tornar barreiras que dificultam a ação entre as nações. Recursos humanos, equipamentos, conhecimento sobre melhores práticas, tratamentos e suprimentos devem ser compartilhados. Aqui nós rezamos para que as nações não se utilizem da pandemia para deixar de ter solidariedade com os países mais pobres, mais frágeis. Que a nossa oração também alcance todos aqueles que fazem desta pandemia um motivo para se isolar. Um motivo para justificar o seu individualismo, o seu egocentrismo, o seu fechamento em si mesmo, que é totalmente contrário ao projeto de Deus. O documento continua falando sobre os problemas globais, como pandemias e crises menos visíveis, como as mudanças climáticas globais, a perda da biodiversidade, que exigem respostas locais, regionais, nacionais e globais. Exigem respostas. Rezemos para que os fatos científicos possam ajudar os governos e as nações a zelar para que não hajam tantas mudanças climáticas. Mas rezamos também para que nós, em nossa vida cotidiana, possamos dar respostas claras, respostas pontuais para resolver os problemas que estão afetando a nossa vida, a nossa fé, o nosso trabalho, o nosso relacionamento humano, a comunidade a qual nós frequentamos. Problemas globais, como pandemias e crises, devem levar a respostas rápidas das atividades humanas, de uma ecologia global e promover meios de subsistência. Uma vez que a Covid-19 está sob controle, não podemos voltar aos negócios como de costume, onde os países fecham-se em si mesmos, elevam as taxas de juros, não perdoam as dívidas dos países pobres, mas nos compreendermos como uma única família humana, sentir compaixão, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Após esta pandemia, devemos voltar, ou melhor, não podemos voltar a ser como éramos. E alguns sociólogos já afirmam: a humanidade nunca mais será a mesma. O documento ainda nos pede uma revisão completa das visões de mundo, como nós enxergamos o mundo. E aqui vai uma pergunta: como é que você tem enxergado o mundo? Revisão dos estilos de vida, revisão das avaliações econômicas de curto prazo. Como é que nós estamos vendo o mundo? Como é que nós estamos vivendo o nosso estilo de vida? As avaliações econômicas. Rezemos para que o mundo possa rever, fazer uma revisão completa de vida. Terminamos há pouco a quaresma, que é o período próprio para uma revisão completa de vida. Mas podemos continuar nesta pandemia, neste isolamento social, a realizar a nossa revisão completa de vida. Terminando o ponto 4, é necessária uma sociedade mais responsável, mais compartilhada, mais igualitária, uma sociedade mais solidária e mais justa, se quisermos sobreviver. No item 5, e concluindo este documento, fala sobre o fortalecimento, a solidariedade e a compaixão. Além de agendas públicas científicas, técnicas e de saúde, não devemos esquecer a coesão social. E assim lembra as igrejas. As igrejas, como todas as comunidades baseadas na fé e nos valores, são chamadas à ação. Oração significa orar e agir. E nós, como homens e mulheres de fé, devemos lembrar sempre da nossa ação, inserida na sociedade, inserida na história, onde as pessoas de fato necessitam do nosso apoio, da nossa solidariedade e da nossa presença. Uma lição que o vírus está nos ensinando é que a liberdade não pode ser desfrutada sem responsabilidade e solidariedade. A liberdade divorciada da solidariedade, afirma o documento, gera egoísmo puro e destrutivo. Vou repetir esta frase. A liberdade divorciada da solidariedade gera egoísmo puro e destrutivo. Ninguém pode ter sucesso sozinho. A pandemia do Covid-19 é uma oportunidade de nos tornarmos mais conscientes de quão importantes são os bons relacionamentos em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, rezemos. Rezemos para que a nossa liberdade não nos distancie da solidariedade e assim não nos tornemos pessoas egoístas e destrutivas. Concluindo o documento, afirma que o paradoxo de hoje é que percebemos que cada pessoa precisa cooperar com outras pessoas ao mesmo tempo em que é necessário isolar-nos de todos os outros por razões de saúde. Este é um paradoxo do nosso tempo. Nós não devemos nos isolar. Nós não somos pessoas que vivem o isolamento, mas a solidariedade. É amar o seu próximo como a si mesmo, termina o documento. A lição que a pandemia nos ensina é que, sem solidariedade, os direitos mais profundos do homem, de liberdade e igualdade, são apenas palavras vazias. Que possamos rezar para que no nosso coração, na igreja e na sociedade, hajam sempre mais ações solidárias que possam gerar igualdade e liberdade a todas as pessoas. Terminando esta sexta-feira com esta reflexão, convido você a rezar sempre pelos cientistas, pelos acadêmicos, para que possam ajudar a igreja, sobretudo por meio destas duas academias, Academia Pontifícia de Ciências e Academia Pontifícia das Ciências Sociais, para que ajudem a igreja e os seus pastores a anunciar o Evangelho baseado em fatos, anunciar o Evangelho e transformar a realidade que nos interpela, nos questiona, a partir de dados científicos concretos. Meu irmão, minha irmã, como sempre, estejamos juntos. Obrigado por estar comigo ao longo de toda esta semana. Foram podcasts mais longos, porém formativos também. Lembre-se, você não está sozinho. São mais de 100 pessoas que estão ouvindo diariamente o nosso podcast. É nesta comunidade, ainda pequena, mas que busca se formar, rezar para transformar a realidade. Comuniquemos a esperança. Comuniquemos a esperança cristã. Dos avisos de nossa comunidade, você pode acompanhar-nos amanhã, sábado e domingo, às 10 horas, através da página do Facebook. Amanhã, um bate-papo Kids com as crianças e no domingo, a missa, às 10 horas. Na próxima semana voltaremos com o podcast e todos os dias uma live às 9 horas da manhã, de segunda a sexta. Sábado e domingo às 10 horas da manhã. E este podcast estará com você até o final desta pandemia, que esperamos que seja breve, de segunda a sexta-feira, sempre disponível nos principais agregadores de podcast, tais como Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast e outros. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima semana.